podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso canal falando de FA. Estamos de volta com mais uma análise agora da divisão AFC Oeste, uma divisão que eu tenho certeza apenas de uma coisa: o Kansas City Chiefs vem muito forte e eu tenho três dúvidas que são as outras três equipes. Isso é uma coisa que vai causar bastante debate aqui hoje no nosso podcast, porque a gente vai discutir bastante sobre essas três equipes e também se o Kansas City Chiefs é tão favorito assim quanto a gente pensa, lembrando que a equipe comandada pelo Patrick Mahomes, atual campeão do Super Bowl. E para falar comigo sobre a AFC Oeste, mais uma vez, Gabriel Fraga, torcedor de um dos times da AFC Oeste. Se você ainda não conhece, se você ainda não ouviu nosso podcast, Gabriel Fraga, dê o seu alô e fale para qual time você torce, para o nosso ouvinte que ainda não conhece o menino Fraguinha, torcedor, né? De qual time?
Do famoso Denver Broncos, né? O melhor time da liga aí, para quem não sabe ainda, quem tá entrando, pode torcer pro Denver, vai ser uma ótima experiência de sufoco e tristeza, mas tudo bem. Sou torcedor do Denver Broncos, meu nome é Gabriel Fraga e estamos entrando aí em mais uma análise, né? A terceira análise já. E tô muito feliz, tô muito faceiro, agora é a divisão do meu time, então vamos falar um pouquinho sobre.
É, tá feliz, tá todo contente, né? Mas quando for a hora de falar do Denver Broncos, a gente vai falar dos problemas também. Porque, afinal, todo time tem seus problemas. Por mais bom que seja, sempre a gente vai ter que falar um pouco dos problemas, porque pode ser um pequeno problema na nossa visão agora, mas pode se tornar um problemão lá pra frente. Então a gente vai discutir tudo isso, as qualidades, as características, os novos jogadores, o elenco. A gente vai falar sobre tudo isso na nossa análise aqui da AFC Oeste. Se você ainda não ouviu as nossas duas outras análises, a gente já fez sobre a NFC Oeste, foi o último podcast, e a gente começou tudo, Gabriel, com a NFC Norte, que foi no nosso podcast de retorno após um tempo parado aqui, programando novo conteúdo, que você pode conferir no nosso Instagram e no nosso Twitter. Todos os dias tem conteúdo novo para você conferir, basta seguir @falandofa no Twitter e no Instagram para conferir todo esse material que a gente está fazendo, a nossa equipe aqui do Falando de FA, trazendo muito conteúdo sobre futebol americano em português, história, análise, opinião. Então confere lá e segue a gente, porque agora vamos começar o nosso terceiro episódio de análises aqui da NFL. Gabriel, vamos começar então com o Denver Broncos, vamos por ordem alfabética. Só queria relembrar na temporada de 2019 como é que foi essa divisão. O Kansas City Chiefs, que foi o campeão da AFC Oeste, teve 12 vitórias e 4 derrotas e sobrou muito. Assim, as outras equipes da divisão não tiveram chances. O Denver Broncos acabou terminando em segundo lugar com 7 vitórias e 9 derrotas. Mesma campanha do Oakland Raiders, que agora é Las Vegas Raiders. Isso daí é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante agora. 7 vitórias e 9 derrotas. E os Chargers, que era uma equipe que eu tinha uma expectativa enorme. Eu tinha colocado no Super Bowl essa equipe. Ficou com 5 vitórias e 11 derrotas. A gente vai relembrar um pouco por que eles tiveram essa campanha ruim e se eles podem melhorar nessa temporada ou até piorar. Vamos analisar bastante isso. Mas vamos começar pelo Broncão, time do Gabriel. E como é teu time, Gabriel, eu quero que tu dê as tuas considerações iniciais sobre o que, que tu acha que vai ser dessa temporada do Broncos. O que, que mais te chamou a atenção nessa off-season do Denver Broncos para a temporada de 2020?
Cara, sinceramente, eu gostei muito dessa off-season do Denver Broncos, achei muito interessante. Eu gostei também bastante do draft, outras coisas, mas gostei bastante. E principalmente do draft no Jerry Jeudy, que é um wide receiver sensacional, todo mundo conhece já, acredito, né, de Alabama. E acho também que teve vários pontos importantes nessa off-season do Denver Broncos para poder dar uma expectativa para a temporada ainda, principalmente foi além de draftar o Jar Jury, gostei muito deles ter contratado o Pat Shurmur como coordenador ofensivo, sinceramente, achei isso bem importante pra gente. E eles já draftaram o outro running back com a mentalidade do jogo do Pat Shurmur, e então acho que vem coisa boa por aí, sinceramente. Gostei muito também da troca pelo AJ Bowie, né, que foi maravilhosa, sinceramente, na minha opinião. Vai dar uma reforçada legal no time do Denver Broncos. E, cara, eu acho que esses são os pontos principais. Ainda tem outros pontos, que ter cortado o Joe Flacco foi bem bom pra gente, né? Isso é óbvio. E também há várias outros contratos que foram assinados durante a off-season, o Jeff Driscoll, ou também o Christian Covington. Eu acho que isso foi bem interessante para o time, e acho que a gente tem que ainda dar uma discutida especificamente em cada um desses pontos, mas acho que esses foram os principais, assim, sobre a off-season do Denver Broncos e o draft também.
É, então vamos começar a discutir isso, porque tu falou sobre essa o Jerry Judge, que foi uma escolha muito boa mesmo na 15ª posição. Acabou sobrando, tinha até a opção do CeeDee Lamb, qualquer um dos dois eu acho que se dariam bem para esse ataque do Denver Broncos, que eu considero um ataque jovem ainda, porque tem muita gente nova, muita gente com bastante potencial, mas mesmo assim eu já acho um ataque talentoso. Só que a gente tem que ver principalmente duas peças se vão render na sua segunda temporada, que são o Drew Lock, que vai ter a sua primeira temporada como quarterback, que foi selecionado na segunda rodada do draft de 2019, e o Noah Fant, que foi a escolha de primeira rodada em 2019, tight end, que chegou com muita expectativa, ele não rendeu o que se esperava, mas vamos ver agora, como tu disse, chegou um novo coordenador ofensivo, agora com o Drew Lock de quarterback titular, a gente pode ver se os dois conseguem engrenar, porque armas a gente sabe que o Drew Lock vai ter. Além do Jerry Judd, tem o Cortland Sutton, que teve uma temporada muito boa em 2019. O outro wide receiver que tu falou também chegou, KJ Hamler, que também é um cara talentoso, foi escolha de segunda rodada. A gente viu uma melhoria na linha ofensiva também, né, Gabriel? Chegaram o Graham Glasgow, que é um guard que é talentoso. O Lloyd Cushenberry, que foi uma escolha de terceira rodada, se eu não me engano, ele é um center que tem bastante potencial e já vai chegar sendo titular, então ele pode evoluir muito nesse time. Tem o Jalen James numa das pontas e tem o famoso Garrett Bowles, que tu já tanto criticou aqui no nosso podcast, mas que eu acredito, Gabriel, que com esses reforços na linha ofensiva, ele pode dar uma melhorada. Tudo bem que as expectativas não podem ser criadas em cima dele, mas com uma linha ofensiva mais sólida, com um pouco mais de talento, talvez o Garrett Bowles possa render, e ele precisa render, porque ele que protege o lado cego do Drew Lock, e se ele não conseguir fazer isso, Drew Lock vai ter problemas. E também é importante falar, né, Gabriel? Só antes de tu comentar um pouco sobre o Garrett Bowles, tem um running back novo no time, né, que é o Melvin Gordon, que saiu dos Chargers, virou a casaca, vai ser titular, vai dividir bastante snap com o Philip Lindsay, então é um ataque promissor na minha visão. Pode dar bastante certo, só que depende principalmente de como vai ser o Drew Lock comandando esse ataque. É muita pressão para um cara jovem, mas muito se falou dele, muito se espera dele. Então eu quero ver o que vai acontecer. Então essa é a minha visão do ataque, daqui a pouco a gente fala da defesa. Mas o que tu acha desse ataque, assim, te agrada? Tu tá feliz com esse ataque?
Então, feliz completamente eu não tô, mas acho que tá interessante do jeito que tá sendo formado. Inclusive, esse time, como tu falou, que vai depender muito do Drew Lock, esse ataque tá sendo formado para ele, né? A gente já vê isso desde o draft, desde a off-season. Então, eu acho que isso é um ponto negativo também, na minha opinião, porque eu ainda não acredito muito em Drew Lock. E eu acho que do jeito que o Denver fez esses movimentos nessa off-season, se der errado, o Denver vai pagar um preço muito caro se tiver que reestruturar. E é uma reestruturação que não vai acontecer agora, porque já está acontecendo e não tem como mudar agora. Vai ter que ir até o final nessa história. Então eu acho que aí está um ponto de risco, que é o fato de como vai render Drew Lock. Se Drew Lock não render bem, o que, que vai ser da gente? Não sei, sinceramente. Não sei o que, que vai dar para fazer para reverter a situação se acontecer isso. E na questão do Garrett Bowles, que tu estava falando, de que ele pode render mais agora com uma linha ofensiva melhor, mais bem estruturada, eu já vejo o contrário. Eu já vejo que com essa linha ofensiva sendo fortalecida dos outros lados, eu acho que esse buraco do Garrett Bowles vai fazer mais falta ainda. Eu acho que aí que a gente vai pecar, entende? É aí que a gente vai perder muita chance de poder continuar drives, anyway, de ter uma campanha boa dentro de campo. Então, acho que, sinceramente, eu sempre vou falar isso, já tá na hora do Garrett Bowles aí. Eu acho que eu falei isso até antes dele chegar, mas anyway, não tem problema. Então, eu acho que esses são dois pontos negativos pro time do Denver Broncos. Teve a saída, vale lembrar que teve a saída do Derek Wolf também, né? E eu acho que é muito importante notar essas diferenças na defesa também, porque agora eles trouxeram boas peças também para poder suprir isso. E saiu o Chris Harris Jr. também, vale lembrar, que foi para os Chargers, mas também já está em um ano. Já está em um ano muito de veterano, então acho que já estava mais que na hora. Ano passado eu falei que ele devia ser trocado e acabou não sendo. Mas o Denver Broncos está trabalhando bem para suprir essas necessidades da defesa também. Acho que ainda tem como melhorar, mas eu estou gostando, sinceramente. E esse ataque, como tu disse, que é muito novo, eu concordo também. E eu acho que isso que é o que vai tornar o ataque melhor ainda, sabe? Pode ser um ataque de franquia, sabe? Pode ser um ataque que dure muitos anos com a mesma classe. Eu acho que isso é interessante. Cortland Sutton joga muito bem, o Philip Lindsay também. Ainda tem o Melvin Gordon para dar aquela ajudada agora por alguns anos. Então, acho que isso é interessante de ver. E já vou deixar minha tacada aqui. Eu acho que o Denver vai vir aí para um 8-8 bem tranquilinho, sinceramente.
É um bom palpite. Eu gostei muito da tua parte que tu falou ali sobre essa incerteza com o Drew Locke, porque realmente o quarterback é preciso dessa certeza e ele ainda não mostrou isso. Tem que ver essa temporada, né? Paciência. Tem que ver se ele vai render em alguns jogos. Se ele conseguir fazer isso, ainda é possível ter paciência, porque o time ainda está em reconstrução. Ainda tem coisa para melhorar, óbvio. Não vai ser um time que vai chegar porque chegou gente boa, vai brigar pelo título. Não vai ser assim também. E sobre o Garrett Bowles também, boa essa tua visão, que ele pode mostrar ainda mais o quanto ele é ruim. Então é uma visão que eu acho engraçada, mas bem verdadeira. E sobre essa defesa, além do AJ Bouye, que é um baita cornerback, chegou o Jarrell Casey, que é um defensive end de qualidade para ajudar nessa linha defensiva. Vai ter também a volta do Bradley Chubb, que se machucou na temporada passada, perdeu praticamente todos os jogos, então é um retorno importantíssimo. Então eu acho que é um time bem equilibrado defensivamente falando, com o Von Miller, obviamente, que é um baita jogador, ainda tem muito para render. Então a gente pode ver um time do Denver Broncos mais competitivo. Não quer dizer que vai ter uma campanha totalmente positiva, não quer dizer que vai ser um time que vai brigar para ir para os playoffs, mas eu acho que vai incomodar mais e vai ter partidas mais emocionantes. Estreia na semana 1 contra o Tennessee Titans, que já é um jogo bem interessante para ver como vai chegar essa equipe do Denver Broncos. Meu palpite, Gabriel, eu fui um pouquinho mais pessimista. Eu botei um 7-9 para o Denver Broncos, que é praticamente a mesma coisa que tu botou uma temporada de empate. Eu acho que até teu coraçãozinho do Denver Broncos quis que o Broncão não terminasse negativo, mas é uma possibilidade de terminar, ou também pode terminar positivo. Vai depender muito desses duelos de divisões, a gente vai falar bastante sobre isso, contra os Raiders e contra os Chargers. São essas equipes que estão brigando para ver quem vai tentar destronar o Kansas City Chiefs, se vai ter alguma chance. Mas vamos falar então dos Chiefs agora, Gabriel, que são os atuais campeões do Super Bowl, que tem o melhor quarterback da atualidade, na minha visão, com uma certa sobra, sim, porque o Patrick Mahomes é fora do normal. E é uma equipe que não precisava de muitos ajustes na off-season, precisava renovar com alguns jogadores, assim como renovou com o Bishop Breeland, com o DeMarcus Robinson e o Damian Williams, além de colocar a tag no Chris Jones. Então, o defensive tackle, que é um dos melhores da posição atualmente, está com a franchise tag. E teve algumas contratações para reforçar o elenco, e no draft também focou bastante nisso. Mas eu acho que o principal ponto que a gente pode discutir dos Chiefs não é a qualidade do time, porque o time é praticamente o mesmo. Tem muitas peças ainda boas, que, sério, dá bastante inveja se for comparar com outros times. Mas foi a primeira escolha que eles tiveram no draft, Gabriel. Queria que tu falasse um pouco sobre essa escolha. Eu também vou falar daqui a pouco sobre o Clyde Edwards-Helaire, que é um running back de LSU, campeão nacional. Ele foi a escolha dos Chiefs quando muitos esperavam outros jogadores que estavam cotados para sair antes do Clyde. Só que ele acabou sendo a escolha. E por que tu acha que os Chiefs investiram nesse jogador, Gabriel?
Eu acho que essa escolha no Clyde Edwards foi muito interessante, sinceramente, porque, como tu disse, o Kansas City já tem um time muito bom, e então acho que potencializar esse time é uma maneira interessante, principalmente nesses pontos onde é mais fraco, não que seja ruim, porque Damian Williams é um ótimo jogador. Então acho que potencializar esses pontos mais... esses pontos menos notórios dentro de campo, sabe? Isso que é importante falar, isso que é importante reforçar, sabe? Então, acredito que para um time que já tem um quarterback com um braço muito bom e muito certeiro, ter mais peça para poder mudar um pouco a jogada, eu acho que isso faz diferença dentro do campo, e eu acho que o Clyde Edwards foi o jogador certo para vir para Kansas City, sinceramente. Claro que tinham outros muito bons, mas eu acho que isso, sinceramente, qual é irrelevante. Eu acho que eles realmente quiseram um jogador para a posição de running back, mas eu acho que foi uma ótima escolha.
É, eu vejo bastante como um trabalho de convicção do front office do Kansas City Chiefs. Eles estavam na cabeça que queriam o Edwards e foram lá e pegaram ele, tinha uma possibilidade. Ele era um talento ali de segunda rodada, na minha visão tinha alguns melhores, mas o jogo dele pode se adaptar muito a esse estilo do Kansas City Chiefs, que faltava um running back, apesar do Damian Williams ter jogado muito bem, só que ele não era tão acionado assim. Agora com o Edwards pode ser mais acionado o jogo terrestre, além do Edwards ser um cara muito bom para ajudar o ataque aéreo, ele aparece muito bem como opção. A gente viu bastante a jogada do Joe Burrow pro Clyde Edwards lá em LSU, então para mim isso foi um dos principais fatores que levaram o Kansas City Chiefs a selecionar esse jogador, esse running back, que pode dar bastante certo, a gente vai ver, mas o time é muito bom. E outros nomes que chegaram, como por exemplo o William Gay Jr., que é o linebacker, o Lucas Niang, offensive tackle, o Legarius Sneed, que é defensive back, Michael Dana, que é defensive end, e o Bullpet Keys, que é cornerback, esses caras vieram no draft do Kansas City Chiefs, são nomes que chegam já com uma segurança de estar num time bom, que podem trabalhar com tranquilidade para evoluir, para conseguir crescer nesse time, e daí ir ganhando chances caso aconteça alguma lesão, ou caso o time já esteja ganhando por um placar maior, eles acabam ganhando experiência, acabam ganhando cancha, como se diz muito no futebol. Então eu acho que foram escolhas, são apostas, nenhuma certeza. A maior certeza acho que no draft era no Clyde Edwards-Helaire. Então eu acho que o Kansas City Chiefs fez uma off-season tranquila. Como eu disse, não precisava de muitos ajustes, então eu acho que acertou bastante nas escolhas que fez. Na semana 1, os Chiefs já estreiam contra os Texans, então jogam em casa, então a previsão é de uma surra logo já na semana 1 sendo aplicada. Patrick Mahomes provavelmente vai passar para mais de 600 jardas nesse jogo. E meu palpite para a temporada dos Chiefs é um 13-3, bem tranquilinho, ganhando a divisão. E o que, que tu acha que vai ser dessa temporada dos Chiefs, Gabriel?
Cara, eu já fui bem tranquilinho também, quase... a mesma coisa que tu, só que eu fui um pouco mais pessimista agora. Eu vou de 12-4 pro Kansas City Chiefs.
Então tá bom, 12-4, que foi o mesmo placar, a mesma campanha dos Chiefs na última temporada. E agora a gente vai falar do Las Vegas
Alex,
Raiders.
Oi. Só pegando a palavra rapidinho, a gente falou da franchise tag do Kansas City no Chris Jones, esquecemos de falar do Denver Broncos, que colocou a franchise tag no Justin Simmons.
Ah, verdade. Muito bem lembrado. Importante isso, porque o Justin Simmons é um cara bem interessante nessa secundária.
Sim.
E é um safety bem interessante. Bom ter lembrado isso. Acho que quase todas as equipes dessa divisão botaram uma franchise tag. Acho que só o Las Vegas Raiders, que a gente vai falar agora, não colocou.
Isso.
Mas então, Las Vegas Raiders, né, Gabriel? A gente tem que lembrar muito bem agora, porque não é mais Oakland Raiders, Las Vegas agora. Coloque isso na sua cabeça, pra gente não errar e passar vergonha. Então vamos falar desse time que fez muitas contratações na Free Agency. Eu fiquei impressionado agora relembrando as contratações e nomes de bastante qualidade. Eu vou falar
defesa
os principais.
Bem forte.
Mas os principais, vamos falar do ataque aqui. O Nelson Agholor, wide receiver, um cara bem interessante. O Eric Kush pode ajudar nessa linha ofensiva. Temos também o Jason Witten, experiente tight end, ele vem para uma temporada com o Las Vegas Raiders. E também tem o Marcus Mariota, que é quarterback, é um assunto para daqui a pouco, porque a gente vai ter que discutir um pouco essa posição de quarterback dos Raiders. Mas na defesa, como tu bem mencionou, Gabriel, veio um nome também muito bom. Vou começar com o principal, que foi o linebacker, o Corey Littleton. A gente já tinha até falado um pouco sobre ele, como ele cresceu, como ele virou um linebacker assim, de elite. Ele chega como uma das principais contratações dessa free agency. Prince Amukamara, cornerback, também chegou. Malik Collins, defensive tackle, também muito bom. Tem o Nick Kwiatkowski, que é um nome bem complicado de falar, mas também é linebacker, também tem sua qualidade. Damarius Randall, safety. Tem o Kal Nassib. Então é muito nome que a gente viu aqui, que pode ajudar muito nesse crescimento dos Raiders. Eu quero a tua visão sobre essas contratações, Gabriel, e se tem mais algum jogador que te chamou a atenção. Também já fala um pouco do draft do Las Vegas Raiders, que eu vou te complementando aí.
Cara, eu achei muito boa essa off-season dos Raiders, sinceramente. Eu acho que eles vão ser um time que vão vir forte aí para esse ano. E até acho que eles vão ficar em segundo lugar na divisão, já adiantando aqui, dando um spoiler. Porque é um time que não era ruim, sinceramente. Tinha muitos erros, sim, mas era um time que tinha potencial em alguns pontos do campo. E agora trazendo, fazendo esse upgrade, entre aspas, deixa o time numa posição muito mais confortável para poder estar competindo com os outros times da divisão. Principalmente agora que os Chargers estão decaindo um pouco e o Denver Broncos continua, teoricamente, na mesma, para mim. Então, eu acho que foi sim, foi muito bom, e esse draft deles trazendo o Henry Ruggs, que eu achava que ia para Denver Broncos, mas não foi. E trazendo o Henry Ruggs foi muito bom, sinceramente, é uma peça ótima pro ataque. Eu acho que foi muito interessante, como eu tava falando dessa defesa, ter draftado o Damon Arnett, que é o cornerback de Ohio, e também ter draftado o Tanner Mills, que é o safety de Clemson. Essas duas picks, assim, pra mim, foram maravilhosas, sinceramente. Tem o Amik Robertson também, que foi a última pick, mas eu acho que essas duas vão ser bem interessantes, vai ser bem legal de ver como que eles vão entrar nesse time de Las Vegas. Então, gostei bastante da off-season dos Raiders e quero ver esse time esse ano. É um time que eu não gostava de ver, mas agora eu vou começar a acompanhar melhor.
Pois então, eu já vou discordar de ti ali na escolha do Damon Arnett, que pra mim foi assim, ó, muito ruim. Eu não gostei nada dessa escolha do Damon Arnett, ainda mais na 19ª posição. Eu achei que foi um desperdício, tinha nomes muito melhores pra se pegar. Ainda mais para se tu quer melhorar a defesa, pega o melhor jogador disponível ali, porque ia ser de maior ajuda. Não que o Damon Arnett não possa jogar bem ou ter uma boa atuação, um crescimento, eu até torço que isso aconteça. Mas eu acho que poderia ser melhor investido essa 19ª posição para essa defesa dos Raiders, que eu acho que já seria assim, um reforço muito grande, porque eu não gostei muito dessa escolha mesmo no Arnett. Apesar de vir de Ohio State, que é a universidade que eu torço, eu acompanhei alguns jogos dele, eu acho que tinha jogadores melhores para se investir na posição de cornerback ou até de um safety. Mas, enfim, foi um draft até interessante mesmo. O Henry Ruggs foi uma surpresa sair para os Raiders. Muito se esperava que o CeeDee Lamb e o Jerry Judge saíssem antes. Então, acabou saindo o Ruggs, que Eu fiquei impressionado com as opções que o Derek Carr vai ter para passar nessa temporada. Olha só, eu tô vendo o depth chart dos Raiders de momento. Tem o Tyler Williams, que é um bom wide receiver, o Henry Ruggs, o Hunter Renfrow, tem o Brian Edwards e o Nelson Agholor. 5 opções de qualidade que podem ajudar muito o Derek Carr, que é o assunto que a gente vai falar agora. Por quê? É uma temporada que o Derek Carr precisa ter uma atuação boa. Ele precisa se mostrar o líder dessa equipe. Não que ele não tenha tido atuações boas. Mas até se você for procurar no nosso Twitter, no nosso Instagram, no arroba falando de FA, o nosso unboxing já falou sobre o Derek Carr. Inclusive foi o nosso primeiro unboxing. E a gente explicou bastante sobre essa necessidade do Derek Carr mostrar mais trabalho. Apesar dele ter mostrado já bons números de jardas, já ter quase tido uma temporada de MVP, e justamente nessa temporada ele ter se machucado gravemente, ele precisa de confiança, e eu acho que os Raiders deram boas peças para ele, para ajudar no jogo dele. Ele que é um quarterback que passa bem a bola, tem uma leitura boa de jogo, ele precisa melhorar um pouco a força no seu passe, mas ele tem qualidades para isso. E a linha ofensiva, que teve algumas temporadas que deixou ele na mão com mais de 50 sacks sofridos, é uma linha ofensiva agora melhor, uma linha ofensiva que tem qualidade, pode proteger melhor ele, já evoluiu na temporada passada. Eu acho que o Derek Carr pode ser o diferencial desse time. E caso ele não funcione, né, Gabriel? Tem o Marcus Mariota agora. Ele que foi foi a segunda escolha geral do draft de 2015. Foi dispensado do Tennessee Titans e agora no Las Vegas Raiders. Pode surgir ele como opção caso o Derek Carr não funcione. O que, que tu acha que vai ser da temporada do Derek Carr? E se tu acha que vai ter alguma chance do Mariota entrar e tomar a vaga dele?
Cara, sinceramente, eu acho que o Mariota não vai ter vez esse ano. Eu acho que o Derek Carr é um ótimo quarterback também. E ele merece sim ser titular. Eu acho que ele vai ser titular todos os jogos, porque ele vai merecer isso e ele vai jogar bem. E eu acho que o Mariota é uma boa peça para estar lá, sabe? Para caso aconteça alguma fatalidade, né? No caso de acontecer uma lesão ou alguma coisa. Mas não acho que ele esteja lá para competir vaga com o Derek Carr, não. Eu acho que a vaga é totalmente dele, do Carr, e ele vai jogar muito bem, sinceramente. Acho que a temporada do Carr vai ser nice.
Pois é, eu também tô bastante confiante em relação a isso. Falando um pouco da defesa também do Oakland Raiders, como a gente já falou, do Corey Littleton chegou, tem o Nick Kwiatkowski, que é um nome bem complicado de se falar. A linha ofensiva precisa render, principalmente o Cleveland Farrell, que foi escolha de primeira rodada na temporada passada. Ele precisa se provar como um defensive end de elite. E fora também a secundária, que teve as suas escolhas. Tem o LaMarcus Joyner, tem o Prince Amukamara, tem o Jonathan Abram, que são nomes interessantes, podem ajudar esse time. Não é uma defesa das mais fortes, mas é uma defesa que, caso consiga evoluir esses jogadores, e agora com o Corey Littleton, pode crescer bastante, incomodar muito nessa temporada. E eu vejo o Oakland Raiders, que estreia na semana 1, deixe-me ver aqui, contra os Panthers fora de casa. Eu acho que eles vão conseguir um 10-6 nessa temporada, Gabriel. O que tu acha?
Estamos de acordo, Alex. Pela primeira vez.
Olha,
eu
finalmente
também acho que os Las Vegas Raiders vai vir para um 10-6. Aí, tranquilo, como eu disse, vai ficar em segundo, na minha opinião, na divisão. E acho que é isso, cara. Vale lembrar, como a gente disse antes, não tem franchise tag em ninguém do Las Vegas Raiders. E é isso, cara.
Então vamos já abordar a próxima equipe, a última equipe da divisão, que é o Los Angeles Chargers. E torcedor dos Chargers que estão nos ouvindo aqui no nosso podcast, prestem muita atenção, porque Gabriel Fraga vai chocar vocês, ele já me chocou. Mas a gente vai chegar nessa parte. Se você é um torcedor do Los Angeles Chargers, você que é filho do Philip Rivers, que não está mais entre a equipe dos Chargers, agora está em Indianapolis Colts. Mas vamos falar então dessa equipe que me iludiu bastante em 2019, mas também tem explicações para isso. O time foi devastado por lesões, sofreu muito, principalmente com a defesa, que é o ponto forte. Perdeu a sua secundária praticamente inteira por conta de lesão. O Joey Bosa e o Melvin Ingram também perderam jogos por causa de lesão, e o ataque acabou não funcionando, com o Philip Rivers lançando um caminhão de interceptações, minha ofensiva deixando muita coisa entrar. Gabriel, eu queria que tu falasse um pouco dos Chargers, a tua visão, e vamos crescendo esse assunto, porque tem bastante coisa para falar dos Chargers, porque é uma equipe de qualidade, na minha visão, mas ainda tem alguns pontos fracos que a gente vai mencionar. Fale aí um pouco das contratações deles.
Sinceramente, eu gostei bastante de dois pontos, três pontos, na verdade, que foi trazer o Brian Bulaga, né, e o Linval Joseph, e também o Chris Harris Jr. Eu achei muito interessante esses três, são três veteranos, mas eu acho que todos eles jogam bem para as posições que atuam, então achei bem interessante esse trazer o Bulaga agora, dar uma melhorada na offensive line deles, então acho que isso é bem interessante mesmo, que agora seja outro quarterback. E acho que o Chris Harris, eu gosto muito dele, acredito que ele vai render bem, como ele sempre rende lá nos Chargers também. Mas eu acho que, já vou dando um pontinho aqui sobre a minha revelação chocante que vai ocorrer daqui a um tempo, é que eu acho que esse ter trazido esse quarterback novo agora não vai render, entende? Então eu acho que o time dos Chargers está se reforçando muito bem na defesa e também melhorando o ataque, mas eu acho que não vai passar de um time que vai ficar parado, assim, sabe? Um time que vai estar só existindo ali e não vai avançar para frente, vai só se manter no lugar.
Bem polêmica a tua declaração. E esse quarterback que tu mencionou, né, que foi a escolha de primeira rodada, o sexto geral escolhido, foi o Justin Herbert, de Oregon. Isso. É um cara que a gente vai abordar também no nosso Twitter e no nosso Instagram em breve, mas eu acredito que ele não vai começar a temporada como titular, vai ter o Tyrod Taylor, que já é mais experiente. Não é um quarterback tão bom assim, mas eu acho que é um tempo de adaptação para o Justin Herbert que é necessário, até para não jogar ele na fogueira, porque é uma pressão substituir o Philip Rivers, que foi um cara que jogou anos e anos lá nos Chargers, conseguiu bons resultados, não conseguiu ganhar um Super Bowl, que eu acho que ele tinha capacidade para isso. Ele é um quarterback muito bom, na minha visão, mas nas últimas temporadas estava pecando muito em interceptações. Também não acho que os Chargers cheguem para brigar pela divisão ou chegar nos playoffs, mas eu acho que eles podem incomodar. Por que isso? Porque eu vejo a defesa dos Chargers como uma defesa completa, uma defesa com boas peças em todos os setores. Se a gente for ver essa secundária agora com Chris Harris Jr., com Dervin James, Nassir Adderley e Casey Hayward Jr., e além disso ainda tem o Desmond King para jogar na Nickelback, é uma secundária assim, ó, de causar inveja em qualquer time. Daí ainda teve o Kenneth Murray selecionado, que é um middle linebacker de qualidade também, que eu gosto muito dele. E a gente vai ver essa linha defensiva com Joey Bosa, com Linval Joseph, com Melvin Ingram. Então é um setor, uma unidade defensiva assim, ó, formidável. E caso não tenha lesões, como aconteceu com o Dervin James e o Nassir Adderley, que perderam toda a temporada por conta da lesão, eu acho que essa defesa pode carregar os Chargers em algumas partidas, e outras partidas o ataque pode mostrar, porque a gente não sabe o que vai ser desse ataque. A gente não sabe se o Tyler Taylor vai mesmo começar, ou se o Justin Herbert vai ser o titular. Eu gostaria muito de ver já o Justin Herbert, talvez não na semana 1, ali na terceira semana, na quarta semana, assumindo essa titularidade, mostrando por que foi uma escolha de primeira rodada, e quem sabe os Chargers possam incomodar. Esse ano eu não falo com certeza nenhuma sobre os Chargers, porque eu falei com tanta certeza em 2019 que acabei me ferrando totalmente no meu palpite, então eu não tô afim de botar minha mão no fogo pelos Chargers igual eu coloquei na temporada passada. E um outro também reforço importante, que é mais um reforço de confiança, é a franchise tag. A franchise tag colocada no tight end, o Hunter Henry, que já perdeu muitos jogos, muitas temporadas por lesão, e agora ele vai ter a chance de mostrar que ele é um bom jogador, que ele já mostrou que é, mas que ele pode ficar saudável e daí ganhar um contrato maior. O Hunter Henry, na minha visão, sendo um tight end saudável, ele é top 10 fácil da NFL. Ele é um cara que sabe bloquear, que sabe receber passe, então eu acho que pode ajudar bastante. E só para fechar sobre esse ataque, como tu falou bem, o Brian Bulaga chega para reforçar, mas eu acho que essa linha ofensiva ainda precisa de alguns reforços, principalmente no lado esquerdo da linha, para daí também ajudar nessa adaptação do Justin Herbert no futuro. Gabriel, agora é o momento da tua revelação, se tu quiser acrescentar mais alguma coisa sobre os Chargers, mas chegou o momento de tu falar sobre o teu palpite, que antes de gravarmos tu já me chocou bastante, mas agora eu quero que tu choque os nossos ouvintes com esse palpite, que eu estou incrédulo ainda.
Tudo bem, vamos lá, nossa revelação. Foi muito bem colocado tudo que tu disse, e como eu não cheguei a mencionar, ia mencionar se tivesse o tempo para isso, mas eu também gostei muito do draft no Kenneth Murray. E falando das outras picks, a gente vê claramente uma tentativa ali de suprir essas peças pro Justin Herbert. E eu acho que, cara, sinceramente, esse quarterback não vai ser o que eu acho que vai render, sabe? Eu acho que vai estar sendo posta muita expectativa nele, e não que ele seja um quarterback ruim, mas eu acredito que existem muitos outros fatores que pesam dentro do campo, não só o fato de ser um quarterback bom tecnicamente, mas eu acho que o Chargers vai vir para um Rufem os tambores, 3-13, sinceramente. É isso aí, pessoal dos Chargers que tá ouvindo, ou pessoal que seja de outro time. Eu acho que o Chargers vem essa temporada para simplesmente, como eu disse, ficar parado ali no tempo, existindo. A defesa é muito boa, como tu bem colocou, e como eu também acho, a defesa é muito boa mesmo. Mas eu acho que a defesa sozinha não vai conseguir carregar o time inteiro nas costas, então eu acho que vai ser uma temporada meio triste para os Chargers.
É isso mesmo, pessoal. Gabriel, então, com 3-13 dos Chargers, fiquei chocado quando eu vi também, mas faz sentido em alguns aspectos, principalmente essa desconfiança no ataque, que eu também tenho. Justin Herbert nunca foi unanimidade para mim, tanto é que até um mock draft eu coloquei o Jordan Love como quarterback pro Los Angeles Chargers, eu acho que se encaixava mais. A escolha foi no Herbert, que pode dar certo, também pode não dar certo. A gente vai ver nessa temporada. Eu fui um pouco não, bastante otimista em relação ao Gabriel. Eu acho que eles podem brigar ali por uma vaga nos playoffs, um 9-7, mas depende muito, claro, do desempenho da defesa, se manter saudável. Eu acho que eles podem ser responsáveis por muitas vitórias, a defesa, como a gente já viu em outras temporadas, que sempre foi uma defesa forte. E o ataque, caso consiga engrenar, aí daí a gente vai depender muito do desempenho do Tyrod Taylor e também do Justin Herbert. E a gente vai ver só na temporada, quando ela começar. Mas aqui estão os nossos palpites. Os Chargers que estreiam contra os Bengals na semana 1. Seria bem interessante se o Justin
Eu já
Herbert
acho
jogasse.
Que vai perder, mas anyway.
Eu já acho que os Chargers começam ganhando. Seria interessante o Justin Herbert contra o Joe Burrow, seria um baita jogo até para abrir a temporada. Mas enfim, a gente termina aqui a nossa análise da AFC Oeste com o Kansas City Chiefs como campeão da divisão. Na minha visão, do Gabriel, o Oakland Raiders fica em segundo, indo para os playoffs com 10 vitórias e 6 derrotas. Daí o Denver Broncos, a gente pode colocar em terceiro até, se a gente for ver a nossas análises, o Denver Broncos em terceiro. E os Chargers ali como último colocado. Podem surpreender, podem ser o um fracasso, igual o Gabriel está esperando. A gente só vai descobrir quando a temporada começar. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de sempre. Não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter, @falandofa. E, Gabriel, não vou nem perguntar a divisão que tu quer, porque eu vou me redimir. Como tu pediu a NFC Leste naquela outra vez, eu acabei entendendo o Oeste. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a NFC Leste, em homenagem a ti, porque tu pediu. Então, eu respeito muito os teus pedidos. E vamos falar então sobre Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Washington Redskins e New York Giants. Manda um abraço para quem hoje, Gabriel. O que que tu quer desejar aí para as pessoas, além de ficar em casa, lavar as mãos, sair de máscara também, se caso precise ir para a rua?
Cara, eu mando um abraço para todo mundo de novo e vim trazer a mensagem de que falta muito pouco tempo para a temporada voltar, então vamos aguentar firme que já tá quase na hora de sentar a bundinha no sofá e assistir muito futebol americano.
Isso aí, Gabriel. Baita recado. Um abraço então para ti também. Um abraço para todo mundo que nos ouviu. Até a semana que vem com mais um podcast Falando de FA. Tchau!